Também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito.
Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Quem visitar a exposição vai conhecer pesquisas voltadas para a saúde, meio ambiente, tecnologia. Porque ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança, que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um Sistema Nacional de Informações que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que, a partir de agora, o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. O fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia, e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior.
Foram divulgados hoje os resultados do novo Caged.
Em junho, foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses, o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo Caged é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, Todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo CAGED são captados dos sistemas E-Social, CAGED e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos lá, a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade de nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as CEASAs do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1 milhão e 600 mil toneladas, e a CEASA Minas, localizada em Contagem, com 1 milhão e meio de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a CEASA de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações, nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
Quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa, apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologia, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SPPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SPPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SPPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SPPC. E ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem... Assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. Esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social e existe algo que é muito importante, que a ciência esteja voltada para mudar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando da capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para a discussão racial, para a cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo na SBTC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo, cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que apresenta essas diversas pesquisas desenvolvidas Brasil afora, em todas as universidades públicas, privadas.
A gente está falando aqui de dois eventos, vamos dizer assim, paralelos, né, que se relacionam. A reunião da SBPC e a Expo TIC. E aí, voltando a falar da exposição, um pouco mais, secretária, ela vai reunir aí 28 unidades de pesquisas que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A senhora pode dar exemplos para a gente do que são essas unidades, que tipos de pesquisas elas fazem?
Sim, bem, o Ministério tem das 29 unidades de pesquisa que são vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 28 estão participando conosco aqui desse evento. As unidades de pesquisa, elas atuam em áreas muito diversas e refletem a amplitude da ciência produzida no Brasil. Existem instituições dedicadas a pesquisas espaciais, biodiversidade amazônica, mudanças climáticas, tecnologias da informação, materiais avançados, energias, tecnologias nucleares, matemática aplicada, astronomia e tecnologias voltadas para o desenvolvimento social. Eu vou dar um exemplo, claro, por exemplo, o INSA, né, a Unidade Nacional do Semiárido, que desenvolve pesquisas voltadas para combater a seca no Brasil, a produção de alimentos, para poder trabalhar, por exemplo, a dessalinização. Né, a gente tem um projeto no Ministério desenvolvido pelo INSA de dessalinização da água, produção de alimentos no semiárido, buscando combater a seca e combater a fome no Brasil. Então, esses projetos poderão, né, podem ser visitados aqui nos estandes das nossas unidades vinculadas.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Germana Pires. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço à Voz do Brasil, sempre presente no dia a dia. Deixo o convite para todas as pessoas que quiserem participar aqui da SBPC e conhecer as pesquisas desenvolvidas no Brasil. Estamos aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Muito obrigada.
5 novas canetas de semaglutida foram aprovadas pela Vigilância Sanitária e registradas nessa quarta-feira.
O medicamento ajuda no controle de doenças como a diabetes e é usado também no tratamento contra a obesidade.
E nós vamos entender agora como essa substância age no organismo na reportagem de Gabriela Noronha.
Os medicamentos à base de semaglutida são usados no tratamento de doenças crônicas como obesidade e diabetes. Trata-se de uma substância sintética que imita a ação do hormônio GLP-1, responsável pelo controle da glicemia no organismo, entre outras funções, como explica a médica endocrinologista Mona Lisa Azevedo.
Ela favorece o controle da glicose porque ela estimula a liberação de insulina e ela também influencia outros fatores do organismo, exerce um papel de induzir saciedade, inibir um pouco o apetite, controlar a compulsão alimentar e também estimular o gasto energético.
Nesta quarta-feira, 5 novas canetas emagrecedoras que têm semaglutida como princípio ativo foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os medicamentos são voltados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 2 e autorizados para uso complementar à dieta e exercícios, mas devem ser indicados e acompanhados sempre por um especialista, como destacou a endocrinologista Mona Lisa Azevedo.
A gente está falando de medicação e toda medicação é sujeita a efeitos adversos. Afinal de contas, a gente está trazendo uma substância artificial para dentro do corpo e é por isso que é tão importante o acompanhamento médico.
A medicação, feita com acompanhamento médico, ajudou a servidora pública Carolina Abreu a vencer a obesidade depois de muitas tentativas para perder peso.
Desde muito nova, eu sofri com efeito sanfona, né? Tenta fazer dieta restritiva e daí não dá certo, e aí engorda, e aí emagrece. Então, eu resolvi procurar um endocrinologista e comecei a fazer o uso.
O processo de autorização dos medicamentos inclui a realização de estudos clínicos, avaliação de documentos e inspeção da linha de produção. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente continua falando dessas canetas emagrecedoras para fazer mais um alerta.
A Anvisa lembra que a retatrutida, uma medicação que ainda está em fase de pesquisa, não está aprovada para uso em nenhum país do mundo.
Assim como no Brasil, a empresa responsável por desenvolver essa medicação ainda não solicitou registro em nenhuma agência reguladora internacional.
A Anvisa reforça que o uso de um medicamento sem registro apresenta riscos à saúde, com efeitos colaterais desconhecidos.
Além disso, não há garantia de que o produto contenha o princípio ativo declarado, nem a quantidade informada.
Vale lembrar que o comércio de medicamentos irregulares é considerado crime pelo Código Penal.
A Atenção, moradores das comunidades ribeirinhas de Santarém, Belterra e Aveiro, na bacia do Rio Tapajós.
A partir de agosto, o navio Hospital Abaré realiza novas expedições com consultas e exames gratuitos.
A embarcação atua como unidade básica de saúde fluvial itinerante e os atendimentos ocorrem por triagem e demanda espontânea das 8 da manhã às 6 da tarde.
Administrado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o navio Hospital Escola Baré, que atua como uma unidade básica de saúde fluvial itinerante, divulgou o calendário das próximas expedições e as orientações para acesso aos atendimentos nas comunidades ribeirinhas da bacia do Rio Tapajós, no Pará. Os serviços gratuitos são oferecidos nos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro. O atendimento ocorre nas chamadas comunidades polo, com triagem e demanda espontânea. Para o cadastro no Sistema Único de Saúde SUS, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS, além da caderneta de vacinação. Gestantes devem levar a caderneta de pré-natal e pacientes em acompanhamento podem apresentar exames anteriores. As consultas de rotina são realizadas das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Enquanto o navio estiver ancorado, também há plantão para casos de urgência. O cronograma prevê expedições entre os meses de agosto e outubro, com datas definidas para as regiões de Santarém, Aveiro e Belterra. Para saber mais, acesse ridh.ufopa.edu.br ou envie e-mail para ridh.ufopa.edu.br. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Direitos da infância. Projetos voltados à redução da vulnerabilidade de crianças e adolescentes podem participar de edital do BNDES.
Serão selecionados até 8 projetos para promoção, proteção e garantia de direitos da juventude.
Os projetos devem atender a pelo menos um dos 5 eixos prioritários, que incluem assistência social, segurança alimentar, proteção contra violência doméstica e sexual e prevenção ao uso de drogas. Com ações a serem executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília, o apoio total pode chegar a 15 milhões de reais em recursos de doações incentivadas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Andrés Cortes, os recursos que viabilizam esse edital são obtidos a partir do mecanismo de incentivo fiscal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que se destina a ações que vão desde a prevenção da violência até o acesso à educação, saúde e cultura.
Esse edital visa destinar até 15 milhões para projetos sociais que garantam a diminuição de vulnerabilidades sociais ligadas à infância e à juventude.
As inscrições dos projetos podem ser feitas até o dia 25 de agosto. Você pode obter mais informações sobre o edital no site bnds.gov.br/edital-FCA-2026. Reportagem André de Barros Lima.
A última notícia, em nota divulgada há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o governo brasileiro repudiou o anúncio feito pelos Estados Unidos de prorrogar por mais um ano a declaração de emergência nacional em relação ao Brasil.
Segundo a nota, é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como uma ameaça aos Estados Unidos, especialmente à luz dos históricos laços diplomáticos e da amizade que une os dois povos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
E vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal solicita informações ao Legislativo e ao Executivo sobre emendas parlamentares. TSE destaca fabricação da urna eletrônica em 30 anos de implantação do processo eletrônico. E para o STJ, segurado com HIV, mesmo assintomático, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações ao Legislativo e ao Executivo em uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade contra o modelo atual das emendas parlamentares impositivas. Na ação, o partido questiona mudanças na Constituição que autorizam parlamentares a destinarem verbas sem garantias suficientes de prestação de contas, transparência e controle de conflitos de interesse. Diante do pedido do partido, o ministro Flávio Dino solicitou informações ao presidente da República e aos presidentes da Câmara e do Senado, estabelecendo o prazo de 10 dias para a resposta. O ministro relator determinou que os poderes executivo e legislativo apresentem uma proposta detalhando o papel de cada agente público no ciclo da execução das emendas, definindo, inclusive, as responsabilidades dos parlamentares que indicam os recursos e os seus destinatários. Tribunal Superior Eleitoral destaca fabricação da urna eletrônica em seus 30 anos de implantação do processo eletrônico. O projeto é 100% nacional, pertence à Justiça Eleitoral e passa por rigoroso processo de auditoria. Estevam Furtado.
Há 3 décadas foram desenvolvidos 14 modelos de urna eletrônica e produzidos quase 1,5 milhão de equipamentos. O TSE elabora todas as especificações técnicas e de segurança que devem ser seguidas pelas empresas vencedoras das licitações. Após a aprovação do protótipo, a fabricação e os testes são acompanhados por servidores e técnicos da Justiça Eleitoral.
Segurado com HIV, o vírus da AIDS, mesmo sem sintomas, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Esse entendimento é do STJ. Fátima Ochoa.
Um militar com HIV foi considerado incapaz para as atividades militares. Ele tinha seguro coletivo com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença. A Justiça de Rondônia determinou o pagamento da apólice, mas a seguradora recorreu ao STJ, alegando que o militar estava assintomático e não teria perdido a autonomia. Só que a terceira turma concluiu que, no caso de pessoas com HIV, a noção de perda da existência independente exigida para a indenização securitária deve considerar a irreversibilidade da infecção e a dependência contínua de tratamento médico, como nessa hipótese. Assim, concluiu que o militar tem direito à indenização por invalidez permanente. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Para garantir que um empregador pague uma dívida trabalhista, a justiça determina que o passaporte seja apreendido. Mas tem um detalhe. Para o Tribunal Superior do Trabalho, é preciso considerar outras possibilidades antes disso. Rocine Gomes.
Um caso que ilustra essa questão envolve um português que mora no Brasil. Ele teve o passaporte apreendido por passar anos sem pagar a dívida. Ao julgar o processo, o TST decidiu pela liberação do documento. O motivo é que a instância anterior não analisou outras medidas antes de tomar essa decisão. Por exemplo, se o homem ocultou o patrimônio ou tinha um estilo de vida que demonstrava a possibilidade de pagar a dívida. Por isso, passaporte liberado.
Ministério Público Federal denunciou 216 pessoas por tráfico humano e contrabando de imigrantes entre 2025 e 2026. As denúncias são resultado do trabalho da unidade especializada no combate a esses crimes, que completa 2 anos este mês. Vanessa Pereira.
Desde 2024, o MPF centralizou as investigações sobre tráfico de pessoas na Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e Contrabando de Imigrantes. Em 2 anos de atuação, a unidade participou de mais de 1.100 processos judiciais, De 2025 até junho deste ano, 216 pessoas foram denunciadas à justiça, 79 por tráfico internacional de pessoas e 137 por contrabando de imigrantes.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da Segurança Pública chega ao Senado após modificações na Câmara.
Projeto suspende prazo para pesquisadoras durante licença maternidade.
Grupo de senadores cobra órgãos e propõe novas regras após caso do Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Conciliar a carreira científica com a maternidade ainda é um desafio para milhares de pesquisadoras brasileiras.
Com o objetivo de evitar prejuízos à produção acadêmica, a Comissão de Direitos Humanos pode votar na volta das atividades do Senado um projeto que suspende prazos durante a licença maternidade. O repórter Márcio Maturana tem as informações.
Pesquisadoras, gestantes ou adotantes poderão ser beneficiadas com a suspensão dos prazos de bolsas, editais e projetos de pesquisa financiados com recursos públicos federais durante a licença maternidade. Isso é o que prevê um projeto que está pronto para votação na Comissão de Direitos Humanos na volta do recesso parlamentar, a partir de 3 de agosto. Pela proposta, o tempo de afastamento será acrescido ao prazo original e não poderá influenciar negativamente a avaliação de produtividade nem a participação em novos financiamentos públicos. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, foi relatora de um outro projeto já transformado em lei, que também beneficia pesquisadoras gestantes ou adotantes.
Quando ela começou, ela não estava gestante, ela fica gestante. Ela não pode ficar gestante, porque o prazo vai contar contra ela, o programa vai perder pontuação, e aí ela tem problema, inclusive, em outras vezes que ela preenche a bolsa. Maternidade não pode ser ônus para a mulher, e não pode significar escolha entre carreira, entre formação.
O texto em análise na Comissão de Direitos Humanos é um substitutivo da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, a um projeto apresentado pela senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. Para evitar a sobreposição de normas e oferecer maior segurança jurídica, esse substitutivo incorpora as mudanças propostas a uma lei já existente sobre prorrogação de bolsas de pesquisa no caso de maternidade.
E aguarda votação no plenário do Senado o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. A prova será requisito obrigatório para que os recém-formados possam obter o registro profissional nos conselhos regionais. No entanto, ainda há uma divergência sobre qual órgão será responsável pela aplicação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um texto substitutivo para atribuir essa função ao Ministério da Educação. Em junho, o governo também publicou uma medida provisória que prevê que o MEC aplique o exame. A MP ainda depende de análise do Congresso Nacional.
Já o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, defende que a avaliação seja aplicada pelo Conselho Federal de Medicina. Ao classificar a iniciativa como o projeto mais importante do movimento médico brasileiro neste século, o parlamentar cobrou que o plenário vote a medida o quanto antes.
Nós precisamos frear a proliferação desenfreada de escolas médicas nesse país, formando médicos de péssima qualidade e causando muita vulnerabilidade ao povo brasileiro, principalmente ao povo que procura o Sistema Único de Saúde do nosso país.
O caso do Banco Master levou o Senado a intensificar a fiscalização sobre o mercado financeiro.
No primeiro semestre, um grupo da Comissão de Assuntos Econômicos ouviu autoridades, reuniu documentos e apresentou propostas para evitar novas fraudes. A reportagem é de Marcela Cunha.
Criado no início deste ano, o grupo da Comissão de Assuntos Econômicos, que acompanha o caso Banco Master, já ouviu dirigentes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco de Brasília. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e apontou limitações de pessoal, de tecnologia e de estrutura de fiscalização. Já o presidente interino da CVM, João Carlos Uzeda Scioli, afirmou que o órgão detectou movimentações atípicas do Master desde 2022. O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, foi questionado sobre as operações realizadas com o Master e os possíveis prejuízos para o banco público. O ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro, chegou a ter depoimento marcado, mas obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não comparecer. Entre os resultados do trabalho, a CAI retirou o sigilo de parte das auditorias do Tribunal de Contas da União sobre o caso. Presidente do colegiado, o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, defendeu a divulgação dos documentos.
Nós estamos retirando o sigilo, que é uma auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
O grupo apresentou ainda 3 projetos para mudar as regras do Fundo Garantidor de Créditos, ampliar o controle sobre a venda de títulos bancários e endurecer as penas para fraudes financeiras.
E a criação de uma política nacional de transformação digital no campo está em análise na Comissão de Agricultura. A proposta busca modernizar o setor agropecuário com o uso de tecnologias como a inteligência artificial.
O texto também prevê a criação de laboratórios de inovação, a capacitação de agricultores e a oferta de linhas de crédito específicas. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, relatou a proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia. Na avaliação do parlamentar, a iniciativa democratiza o acesso à tecnologia na agricultura e promove avanços no setor.
A iniciativa busca democratizar a conectividade rural, promover capacitação digital e incentivar as pesquisas, o desenvolvimento e a inovação.
E a PEC da Segurança Pública chegou ao Senado, mas a proposta de emenda à Constituição que reorganiza o sistema de segurança pública do país será analisada pelos senadores em uma versão diferente da encaminhada pelo Poder Executivo. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados destinou parte da arrecadação das apostas esportivas aos Fundos Nacionais de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário. Além disso, retirou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja validade dependeria de um referendo popular.
Para o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, a segurança pública deve ser tratada como uma agenda nacional, baseada na cooperação entre União, Estados e municípios e com atuação conjunta dos poderes da República. O parlamentar defende que a proposta seja colocada em votação. No entanto, a PEC depende de decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para começar a ser analisada na casa.
O crime organizado não pergunta em quem a vítima votou. Uma bala perdida não escolhe partido. A mãe que perde um filho não quer saber se a solução veio da direita ou da esquerda. Ela quer justiça, ela quer segurança. Nós podemos divergir sobre muitos temas, mas precisamos ser capazes de construir uma agenda comum para proteger o povo brasileiro.
A programação especial de férias do Congresso Nacional já recebeu mais de 8.500 visitantes na primeira semana de atividades. A agenda gratuita, que segue até o dia 2 de agosto, reúne experiências interativas e atividades voltadas para toda a família.
O balanço parcial mostra o interesse do público em conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo durante o período de recesso escolar. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
A programação especial de férias promovida pelo Congresso Nacional, que tem atraído turistas de diferentes estados brasileiros e até do exterior, busca aproximar os cidadãos do Parlamento. Além de conhecer os espaços do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os visitantes podem acompanhar o espetáculo teatral Em Nome da Lei, 200 anos de Congresso, apresentado pelo projeto Visite em Cena, e assistir ao filme em realidade virtual, Eunice, a Primeira Senadora, que retrata a trajetória da primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado. Diogo Diniz, servidor da Coordenação de Visitação do Congresso Nacional, apresentou os números registrados até agora e o perfil do público que participou das atividades.
O destaque é o aumento da presença de crianças, que cresceu 16% em relação ao ano passado. Outra novidade também que chamou a atenção foi o Visite em Cena, que já reuniu mais de 1.300 pessoas. E o filme Eunice, a primeira senadora, também está fazendo sucesso. É um filme em realidade virtual, que já foi visto por mais de 400 pessoas.
A programação especial de férias é gratuita. Para participar, basta comparecer ao Congresso Nacional das 9 da manhã às 5 da tarde com um documento oficial com foto. A entrada é livre, sem necessidade de agendamento.
Com a edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Parlamentares analisam proibição de ligações telefônicas feitas por robôs.
Comissões reafirmam hora-aula como medida das atividades do professor.
Debate analisa medidas para a inclusão de autistas no mercado de trabalho.
Boa noite. Parlamentares e debatedores sugerem práticas mais efetivas em empresas para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a discussão.
Durante a audiência na Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, parlamentares e especialistas defenderam que a inclusão de jovens e adultos autistas no mercado de trabalho depende tanto de políticas públicas quanto do engajamento das empresas na adoção de práticas mais inclusivas. A comissão debate o projeto de lei que institui uma política nacional para pessoas com transtorno do espectro autista, produzir conhecimentos mais aprofundados, desenvolver estudos e pesquisas que levem a práticas terapêuticas e educacionais mais eficazes, estabelecer políticas públicas que resguardem os direitos da pessoa com autismo, são alguns dos objetivos do projeto que está sendo analisado pelos deputados. Durante a audiência, os participantes reforçaram que a inclusão profissional é possível desde que haja suporte adequado. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, defendeu o chamado emprego apoiado como ferramenta para ampliar oportunidades.
Muitas pessoas dizem o seguinte: não há condições de inserir as pessoas com TEA no mercado de trabalho. Eu digo que sim, através do emprego apoiado, é uma tecnologia social que a gente tem a inclusão dessa pessoa com apoios, com suporte, com pessoas que vão orientar, vão ver o perfil. Então, é possível sim, nós não podemos desistir, há uma necessidade de suporte, por isso o emprego apoiado ele é muito bem-vindo.
O projeto em análise prevê o estímulo à inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Por isso, segundo parlamentares, a escuta de especialistas e de entidades que atuam na área é fundamental para orientar a construção de diretrizes mais efetivas e alinhadas às necessidades reais das pessoas com transtorno do espectro autista. O debate foi solicitado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, com o objetivo de aprofundar a discussão sobre os desafios enfrentados por pessoas autistas na vida adulta, especialmente na busca por autonomia e emprego. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Pastor Diniz, do União de Roraima, apoia projeto que proíbe a divulgação de apostas, motéis e sites de acompanhantes em programas com classificação indicativa livre. Relator da matéria na Comissão de Comunicação, ele afirma que a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados.
Pastor Diniz argumenta que a proposta tem respaldo na Constituição e ajuda a preservar o desenvolvimento físico, mental e emocional do público infanto-juvenil. Para o deputado, a restrição também reforça os valores éticos e sociais previstos para a programação de rádio e televisão.
Trabalho.
Debatedores criticam pejotização e alertam para a perda de direitos e queda na arrecadação. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro sobre o tema com deputados.
Debatedores criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados os efeitos da pejotização no mercado de trabalho. O termo se refere à contratação de trabalhadores como empresas, em atividades que antes exigiam carteira assinada. As críticas apontam perda de direitos trabalhistas e prejuízos à Previdência. A discussão ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, que suspendeu processos sobre o reconhecimento de vínculo empregatício nesses casos. O tema terá repercussão geral e servirá de base para decisões em todo o país. Para parlamentares, o modelo amplia a exploração de trabalhadores. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o trabalhador pejotizado não tem direitos como férias, 13º salário e FGTS.
Pejotizado não tem 13º, não tem férias, não tem adicionais, não tem tempo de suspensão de tempo de aviso prévio, né? Não tem recolhimento fundo de garantia. Então, todos esses aspectos. Então, do ponto de vista desta flexibilização e a troca, que muitas vezes, em maior dos casos, é simplesmente uma contratação, continua empregado, só que agora é empreendedor.
Dados do Ministério Público do Trabalho indicam que entre 2022 e 2023, o país deixou de arrecadar cerca de 100 bilhões de reais com esse tipo de contratação. Especialistas também alertam para os impactos fiscais e divergências no judiciário. Enquanto a Justiça do Trabalho costuma reconhecer o vínculo trabalhista e manter os direitos dos empregados, o Supremo Tribunal Federal tem validado contratos como prestação de serviço por empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de violência tem mais chances de sofrer depressão, estresse, hipertensão, alcoolismo e disfunção sexual. E ainda, a tentativa de suicídio é mais frequente entre mulheres que vivem em situação de risco. Se você é vítima dessas agressões, procure um centro de saúde mais próximo de sua casa. Profissionais como médicos e psicólogos podem ajudá-la a cuidar de sua saúde.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Meio Ambiente.
Projeto que proíbe a utilização de penas e plumas de origem animal avança na Câmara. A ideia é que os adereços usados nas fantasias tenham origem sintética, como informa a repórter Maria Neves.
O projeto que proíbe a comercialização de fantasias e adereços com penas de origem animal avançou o primeiro passo na Câmara, com a aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, além de proteger o direito dos animais, a proposta vai estimular a indústria nacional. O relator sustenta ainda que as mudanças não pretendem inviabilizar festas populares, mas estabelecer limites e incentivar alternativas.
A substituição das penas e plumas por sintéticas vai baratear muito o custo. Isso significa que a gente vai ter fantasias mais baratas, alegorias mais baratas, com a mesma beleza plástica que o carnaval obviamente exige. E além disso, se a gente substitui, né, as penas e plumas de origem animal por plumas e penas sintéticas, nós vamos estimular a produção nacional.
Pelo texto aprovado, as penas poderão continuar sendo usadas quando não houver sofrimento animal. O reaproveitamento de plumas também continuará permitido até a entrada em vigor da futura lei. As regras para esses casos deverão constar no regulamento da norma. A proposta, de autoria do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, também prevê multa de R$5.000 a R$1.000.000 para quem descumprir a nova regra. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e, a cada nova infração, o valor da multa será dobrado novamente. O projeto ainda será analisado por 4 comissões da Câmara. Se aprovado, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar crimes contra animais. O deputado pretende apurar casos de crueldade contra animais em todo o país.
João Carlos Bacelar explica que a CPI deve identificar os responsáveis pelos crimes e investigar a atuação de grupos organizados. Segundo o deputado, a comissão também precisa avaliar a efetividade das políticas públicas e da fiscalização para coibir a violência contra animais.
Educação.
Comissões da Câmara finalizam votação do projeto que muda critérios de cálculo de tempo de professores em atividades com estudantes. Entenda as alterações na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estipula a hora-aula como medida para cálculo do tempo de professores da educação básica, usado em atividades com estudantes. Segundo a proposta, a hora-aula seria usada como referência, mesmo que a aula tenha duração inferior a 60 minutos. Atualmente, a lei do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica tem outro critério. Estabelece que os professores devem respeitar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com estudantes. Ou seja, o tempo restante é usado para preparar aulas, corrigir provas e outras atividades. O texto aprovado é um substitutivo da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que sintetiza um projeto do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. A relatora diz que a proposta tenta acabar com a interpretação de que os minutos que restam da hora-aula pedagógica possam ser considerados tempo de atividade extra-classe, algo que já foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2024. Contar esses minutos diminui o período para atividades extra-classe, como explica o autor da proposta, Tarcísio Mota.
Qual é a nossa novidade nesse projeto de lei? Que a gente percebeu que, infelizmente, alguns prefeitos e governadores resolveram dar uma de esperto e contar todos os minutinhos que estão na questão da carga horária do professor, e nos lugares em que a hora-aula é menor do que uma hora-relógio, ou seja, tem menos do que 60 minutos, eles resolveram dizer, então, esses 10 minutos que sobram, se a hora-aula for de 50 minutos, conta para o tempo de planejamento, o que é uma falsidade. Fazendo com que, como aconteceu lá no município do Rio de Janeiro, os professores sejam obrigados a pegar mais turmas, tendo o mesmo tempo de planejamento, ou seja, é um descumprimento da lei, e sem ganhar mais um salário a mais, ou seja, mais trabalho, menos tempo de planejamento, ferindo o princípio da lei do piso salarial nacional.
Como exemplo de como ficaria com a aprovação da lei, o deputado afirma que quando um professor dá 3 aulas, os minutos dedicados à aula não interferem no fato de que existe necessidade de um planejamento. O projeto muda a lei do piso salarial dos professores e acrescenta um dispositivo no artigo que estabelece textualmente: para fins do cálculo da proporção mínima de 2/3 da jornada destinada às atividades de interação com educandos, a carga horária do docente será apurada com base em horas-aula, mesmo se a sua duração for inferior a 60 minutos. A proposta para virar lei precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A deputada Lídice da Mata também foi a relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que também aprovou o texto.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados. Inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Justiça.
Rodrigo Valadares, do PL de Sergipe, é autor de projeto que proíbe a concessão de indulto, graça, anistia e perdão judicial para condenados por crimes praticados contra crianças. A proposta também impede o reconhecimento do perdão do ofendido nesses casos.
O projeto de Rodrigo Valadares altera o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para impedir que os agressores tenham as penas perdoadas. O autor argumenta que o sofrimento do acusado não pode anular a punição pela morte de um filho.
Consumidor.
Câmara analisa a proibição de ligações telefônicas feitas por robôs. A repórter Júlia Lopes nos traz as medidas propostas.
Em 2025, o Brasil registrou mais de 10 bilhões de ligações telefônicas feitas por robôs por mês, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para reduzir o incômodo dessas chamadas à população, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a realização de ligações automáticas em massa, conhecidas como robocalls. A proposta trata das chamadas feitas de forma repetitiva e sem a participação de um atendente humano, geralmente usadas para vender produtos, cobrar dívidas ou realizar pesquisas. Para o relator do projeto, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, embora a legislação já permita que o consumidor adote medidas como cadastrar o número em listas de bloqueio ou no serviço Não Perturbe, essas ferramentas ainda não são suficientes para impedir as ligações automatizadas.
De fato, mesmo com a existência de cadastros destinados a bloquear ligações de telemarketing, como Não Perturbe, e estas listas mantidas por PROCONs estaduais, os abusos continuam muito presentes na vida de todos nós. Isso porque, apesar de sua utilidade e crescente adesão popular, esses cadastros enfrentam limitações estruturais, tais como a iniciativa do próprio consumidor para inscrição.
Segundo o projeto, as empresas que desrespeitarem a regra estarão sujeitas a multas que variam de R$ 5.000 a R$ 50.000 por ligação ou mensagem indevida. Em casos de reincidência, poderão ter o serviço de telemarketing suspenso e até perder a autorização para atuar no setor de telecomunicações. O texto também obriga empresas e operadoras a adotarem tecnologias que garantem a identificação real de quem faz a chamada como forma de evitar fraudes. Apesar disso, a proposta prevê exceções para o uso de chamadas e mensagens automáticas. Elas serão permitidas em casos de utilidade pública, como avisos de órgãos públicos ou de empresas de serviços essenciais com informações urgentes, quando houver atendimento humano imediato, sem reprodução prévia de mensagens gravadas e em situações de obrigação legal. O projeto que proíbe ligações telefônicas automáticas feitas em massa será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, propõe que a indenização paga a quem entrega armas de fogo tenha como parâmetro principal o preço médio de mercado, definido em regulamento. Ele também defende que a nota fiscal e o estado de conservação da arma sejam considerados no cálculo.
Relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, Zuco substituiu a definição do valor em lei por diretrizes para que o Executivo regulamente os critérios de indenização. O objetivo, segundo ele, é evitar questionamentos sobre a constitucionalidade da medida.
Economia.
Comissão Especial da Câmara está analisando a atualização do teto para a declaração de microempreendedor individual.
A repórter Noelle Nobre tem mais informações sobre o colegiado.
A comissão especial que vai analisar o projeto que aumenta o limite de faturamento do MEI, o microempreendedor individual, já foi instalada na Câmara. A deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, foi eleita presidente do colegiado e o deputado Jorge Goetting, do Republicanos de Santa Catarina, será o relator. O projeto já foi aprovado pelo Senado e eleva para R$ 130 mil reais a receita bruta anual permitida para enquadramento como MEI. Atualmente, o limite é de R$ 81 mil reais. A proposta também autoriza a contratação de até 2 empregados, o dobro do permitido hoje. Anne Ortiz destacou que o teto atual está defasado há cerca de 10 anos, o que empurra muitos empreendedores para a informalidade.
Nós estamos tratando de um assunto que não é só urgente para os micro e pequenos empreendedores, empreendedores individuais, para todos aqueles que empreendem no nosso país, geram emprego, renda e fazem a economia girar, que estão aí há uma década trabalhando dentro de uma faixa, dentro de um teto desatualizado.
O relator Jorge Goetting ressaltou a importância do setor e disse que o relatório buscará consenso com a área econômica do governo e com frentes produtivas.
Nós temos que impulsionar os negócios, dar condições do MEI crescer, como você falava antes, Anne, criar uma rampa para que o MEI daqui um pouco possa ser micro, para que o micro possa ser uma pequena empresa, para que a pequena empresa queira ir para o lucro presumido ou para o lucro real. real para ela crescer.
Além de Anne Ortiz e Jorge Goetting, a comissão será dirigida pelos deputados Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, eleitos como vice-presidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agricultura.
Márcio Neiser, do Solidariedade do Maranhão, apresentou o projeto que cria o Sistema Nacional de Monitoramento da Pesca Artesanal. A proposta prevê adesão voluntária a um sistema de geolocalização e botão de emergência para embarcações de pequeno porte.
Segundo Márcio Neiser, o projeto autoriza o governo a conceder subsídio para aquisição e instalação dos equipamentos. Ele acredita que o novo sistema poderá contribuir para a segurança da atividade e para o planejamento de políticas públicas voltadas à pesca artesanal.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu...